Sesc apresenta Sesc Cultura Convida.
E a partir de agora está entrando no ar o podcast Comendo de Coco, com o objetivo de divulgar o brinquedo no Brasil e no mundo. Trazendo elementos como a rítmica, a dança, a poética e conceitos como territorialidade, tradição, religiosidade, mercado e a estética do brinquedo, o Comendo de Coco é um projeto incentivado pelo edital Sesc Convida 2020. Eu sou Adiel Luna e estarei entrevistando hoje o mestre do samba de coco Trupé de Arco Verde, Cícero Gomes. Cícero Gomes, meu poeta, como é que você tá?
Tô bem, meu filho. Boa tarde pra você. É um prazer estar fazendo esse trabalho hoje com você. E manda de lá pra cá, como dizia o Ludo Gero. Manda de lá pra cá que eu vou daqui pra lá. Vamos embora.
Maravilha, maravilha, meu poeta.
Sim, vamos embora.
Eu queria que você falasse um pouco como foi o seu começo, né? Onde é que você nasceu? Você é arcoverdense. Mas eu queria que você falasse um pouco da localidade que você nasceu e a sua relação, como começou essa relação com o samba de coco.
Olha, veja só, eu nasci aqui na cidade de Arco Verde em 1955, aqui na Avenida Pinto de Campos, no bairro de São Miguel, onde hoje eu ainda resido nesse mesmo bairro, vizinho à Avenida Pinto de Campos. E a minha trajetória com coco, eu comecei ainda muito novo. Eu tinha o que? Eu tinha aí meus 6, 7 anos de idade. E a partir dos 10, mais ou menos, eu comecei já cantando mesmo, com o nosso saudoso Ivo Lopes. Né? Eu me lembro até hoje que um coco que ele mandou eu cantar, que eu até fiquei admirado, né? Fala, ô meu irmão, quem já viu o limão doce? Aí ele disse, não, mas o coco é com limão doce e você tem que cantar o limão doce. E eu cantei, ô limão doce, ô limão doce. E o pessoal foi achando bom e dizendo, mas rapaz, que neguinho de uma voz bonitinha, rapaz. Esse neguinho vai ter futuro pra frente. E daí a gente foi tocando o barco. E hoje, Adiel, nós estamos aí nesse trabalho maravilhoso, né? Onde você estive com você lá na Chapada dos Veadeiros. E lá foi onde a gente tivemos a oportunidade de fazer aquela música que você escreveu comigo. Não é isso? Você lembra dessa música?
Eu lembro, mas você está mais lembrado do que eu. Como é que é?
Então o seguinte é esse. Naquele dia, naquela belíssima de manhãzinha, quando nós se acordou, que você dorme mais do que São Pedro, eu me acordava primeiro do que você. Aí o que foi que eu fiz? Aí fui pro banheiro. Quando eu tô lá escovando os dentes, cantando aquela música antiga, aí vem de chapada. Meu bem, acredita em mim, não sei se acredita ou não. Aí você disse, como, de quem é essa? Eu digo, rapaz, eu tô fazendo agora, você pega uma caneta que nós vamos preparar a música. E a música ficou preparada, que por sinal já está no CD, né?
Meu bem, acredita em mim, não sei se acredito ou não. Meu bem, acredita em mim,
não sei se acredito ou não.
Minha querida, se tá faltando teus beijos,
não sei se acredito ou não.
Meu bem, acredita em mim,
não sei se acredito ou não.
O meu desejo é te amar, minha paixão.
Não passe em minha cabeça lhe fazer uma traição. Deus sabe que não aguento lhe ver sofrer. Prefiro até morrer a lhe fazer uma ingratidão. Não há quem substitua você no meu coração.
Meu bem, acredita em mim, não sei se acredito.
Maravilha, eu fiquei muito contente quando eu vi que você colocou no CD do samba de coco Trupé de Arco Verde.
Sim.
Porque foi justamente isso, foi o fruto daquela viagem nossa, né? A gente já caminhou um bocado por aí, por esse Brasil.
Justamente.
E já fez um bocado de coco de roda e sempre saía alguma coisa interessante desse encontro, meu irmão.
Justamente.
Isso.
Sim,
então, na época que você começou, Ivo Lopes já era esse protagonista dentro do samba de coco da região de Arco Verde, do Monchotó, né? E eu queria que você dissesse um pouco o que mudou. Naquela época, como é que acontecia a festa? Como se dava o encontro? E hoje, como é que você vê? O que foi que mudou realmente dentro do coco de roda?
Olha, Adiel, Agora, eu percebo e sinto que mudou muitas coisas, né? Porque naquela época, como a gente pode até dizer agora, hoje nós estamos numa época, vamos dizer, estruturada, né? Hoje o que a gente quer, nós temos a mídia, nós temos o intelectual, nós temos as coisas mais intelectuais para se fazer. Naquela época se tornava mais difícil. Mas quando o Ivo começou aqui, o Ivo ainda é rapazinho novo, né? Começou fazendo trabalho aqui e hoje a diferença daquela época é porque hoje a gente temos músicas mais novas, a gente temos mais a sensibilidade de fazer mais uma música. Naquela época se tornava mais difícil, que você não tinha, até para se você gravar uma música, era difícil, que não tinha nenhum gravador para você gravar. Aí se tornava difícil. Hoje você quer fazer uma música, você pega uma caneta, eu pego um lápis, a gente vai dizendo as palavras, a gente vai escrevendo e ao mesmo tempo não vai, vamos dizer, uma hora a música está pronta. Com melodia, com tudo. Então hoje mudou muitas coisas. Naquela época não tinha esse tripé que a gente tem hoje. Naquela época não tinha tantas músicas novas como a gente tem hoje. Então, a tecnologia hoje mudou muitas coisas. Então, hoje nós temos que flutuar com o que a gente está tendo hoje. Mas vamos dizer que naquela época não era ruim, não. Era bom que a gente começava a sambada 7 da noite, 6 da noite, ia para 7 do outro dia, bem cedo, e o pessoal ainda querendo mais coco. E a gente, minha gente, deixa para de noite, que de noite tem mais. E aí nós fazíamos essa brincadeira, isso era 30 dias de festa, é como a azulonca daquela música, 30 dias de festa, 30 noites, você não faz uma noite. Aí hoje a gente tem aquela modificação, hoje a gente só tem um show por mês, às vezes dois, né? Mas é sempre fazendo, mas naquela época a gente achava mais animado, tinha mais animação, mais apego naquela época, né? Hoje, que eu disse a você, a tecnologia mudou muita coisa hoje, né?
Me diz uma coisa, Cícero.
Sim.
Qual era a circunstância que acontecia a brincadeira, a sambada? O pessoal combinava, ia para casa de alguém, era um mutirão, era para ajudar alguém. Como é que estava essa questão? Porque a gente sabe que o coco está muito ligado também a essa questão da cooperatividade, né?
Justamente.
Então, o pessoal ia contribuir com alguém que estava casando, um batizado. Como é que acontecia? Faça de conta que a gente está lá atrás, né, 40 anos atrás.
Sim.
E vai acontecer uma festa hoje. Como é que acontecia essa festa?
Olha, você vê, naquela época acontecia uma festa, vamos dizer assim, eu ia casar, ou um companheiro, um colega, um amigo ia casar, ele fazia o convite. Eu vou casar e eu queria que vocês, com a sambada de vocês, vocês fossem pra gente animar a noite. Hoje a gente vai. Então eu juntava aquela turma. Como a gente estava conversando aqui, o Mais Valeta, a gente estava conversando aqui essa semana, a gente juntava aquela turma, só a caravana de Ivo Lopes tinha 42 pessoas. Só a caravana de Ivo. Fora o pessoal que ia para ver a sambada. Ó, tu já imagina, uma caravana com 42 pessoas. E fora os outros que ia da noite, dava para mais de 200 pessoas. Porque todo mundo queria dançar, todo mundo queria brincar. Então, quando a gente recebia aquele convite, Ave Maria, pra gente era uma alegria, era uma festa. Então, a gente ia, como eu terminei dizendo a você, começava a boca da noite, ia pro outro dia. Os cabas naquela época não era tamanco, era o percata, né? Chamava pragata, aquelas pragatonas. E a gente ia, e era a noite toda em a pisada de coco. Mas naquela época que a sambava, Adiel, não tinha pandeiro, não tinha triângulo, não tinha o surdo. Era só o ganzá. Era o instrumento do coco. Só o ganzá. Isso aí a gente tirava a noite todinha que Deus dava. Pra gente aquilo ali, quando chegava o outro dia, pra gente era uma animação, pra gente era uma alegria. Se deixava tristeza, né? Hoje a gente quer fazer mais, mas não tem mais condição de fazer. Mas naquela época era assim. Se começava 7 da noite, terminava 7 do outro dia. E nós pisava o pé com o sapato, com força mesmo, diz a história.
Você se me diz uma coisa, e qual eram os brinquedos, os cocos que vocês cantavam mais nessa época? Lembra aí de alguns para a gente entender um pouco qual era a temática, né, que se brincava naquela época, do que é que se falava.
Tá certo. Então, eu posso pegar até o pandeiro para fazer alguma coisa aqui, né?
À vontade.
Olha, naquela época a gente cantava um coco mais mansinho, um coco mais da daquela história, aqueles cupim aliviado que o pessoal dançava, que o suor pingava. É esse aqui, ó. É de manhã bem cedo, é de madrugadinha, eu faço que eu digo leite da vaca docinha. Eu faço que eu digo leite da vaca docinha. Quem quer me dorme na rua, na porta do seu amor. Do guerreiro faz a cama, do sereno cobertor. É de manhã bem cedo, é de madrugadinha. Eita vaca, vaca da parte da camarada. Quando for de madrugada, vaca preta da brincada. São dois engenhos de ouro, é no canto. Bota fogo na sacana, bota fogo na danada. E por aí a gente seguia a noite todinha e pegava o sol com a mão. Essa era a música mais bonita que a gente tinha dela. Tem essa outra também, diz assim, ó. Nesse coqueiro não brinco mais, porque a menina manda. Nesse coqueiro não brinco mais, porque a menina manda. Se eu fosse vir pegar muito dinheiro, havia uma mansão de mulher pra namorar. Como eu não posso, vou sair daqui do norte, só volto pra que com nós, quando as coisas melhorar. Nesse coqueiro não brinco mais, porque a menina manda. E por aí nós ia se embora, era a noite todinha, meu irmão.
É, o coco diz porque as meninas manga ou porque as meninas manda?
Manda. Aqui a gente tem essa história, tu já andou por aqui, tu sabe mais ou menos. Não é manga, é manda. As meninas manda. Nesse coco eu não brinco mais porque as meninas manda. Porque as meninas queriam mandar, né? Achava que era a baboca pra mandar nas coisas. Aí dá até mais
naquele aí. Naquele tempo elas queriam mandar, hoje elas mandam mesmo, né?
Agora, hoje elas mandam, mas naquele tempo era mandar.
Era mandar.
É.
Ô Cício, me diz uma coisa, e como é que se dava essa questão da rotina, a organização da brincadeira? Por exemplo, quem ia cantar nessas festas? Né? Quem eram as pessoas? Sim. Era alguém que cantava fixo? Tinham outros cantadores? Cantador que chegasse de fora, soubesse que estivesse tendo aquela festa, também podia cantar?
Ô, Ariel.
É, como é que se dava isso?
É, naquela época a gente tinha aqui, da nossa caravana, que hoje desses cantadores aqui, hoje só existe eu. Da época de Ivo Lopes, né? Dos cantadores só existe eu. Todo já partiu para a vida eterna. Então, naquela época tinha eu, Romero, Seu Luiz, o velhinho lá de Buíque da Cestinha, Antônio de Moura, Ivo Lopes, parece que era seis ou era sete cantadores para cantar. E quem chegasse de fora, que gosta dessa brincadeira, a gente dava chance para brincar, todo mundo brincava, entendeu? Fazia aquela roda, aquela sambada, e todo mundo entrava na brincadeira, todo mundo dançava. Não tinha assim, vamos dizer, distinguir, não, quem vai cantar é você, só você que canta, não. Naquela época era aquela união, se juntava tudo, era tudo unido, não existia desunião, era tudo unido. O que desse para um dava para todos. Não tem essa história de você dizer, não, porque eu sou o melhor, quem vai cantar sou eu. Não, aquilo era, todos eram iguais, não tinha diferença de um para o outro.
Quem chegasse podia também cantar e participar da festa.
Pronto, no caso, a gente está aqui numa brincadeira. Vamos supor, a gente está brincando aqui, na festa. Se você chegar na festa, você é um dos convidados que vai dançar, que vai cantar comigo. Naquela época, a gente fazia assim. Então, hoje, eu ainda tenho aquela sensibilidade daquela época. Foi conhecido, eu sei que sabe cantar. Vem cantar uma música, mas eu... Para mim é um prazer ter uma pessoa para cantar comigo. Entendeu? Então, naquela época era assim.
Maravilha.
É.
E me diz uma coisa, Cício. Mulheres também cantavam naquela época, participavam? Tinham mulheres cantadeiras naquela época por aí?
Olha, tinha... Algumas mulheres, não era todas, algumas cantavam, mas também a tia de Ivo Lopes, chamava Chica Maná, ela cantava um foguete de roda, menino, que você olhava assim, menino, era mesmo que uma sereia cantando, a véia era um baluarte, ela dava cada rodada de que a saia dela rodava, que chega, arrastava no chão, ela cantava essa música. Deixa eu te dizer mais ou menos. O sol saiu e a lua clareou. Eu digo meu amor, vem pro Canadá. Só sai, pois quem quer bem dorme na rua. O sol saiu ou na porta do seu amor. Só saiu, terreiro faz a cama. Só saiu,
clareou. Eu vi o meu amor feito um canalha. Só saiu que a lua clareou. Eu vi o meu amor feito um canalha.
E nessa brincadeirinha, a gente amanhecia o dia, pegava só com a mão. A velha Chica Maná, pra cantar mesmo, no meu ver, só existia Chica Maná.
Entendi. Era a que tinha mais destaque dentro da brincadeira, enquanto mulher era ela que brilhava mais.
Justamente. Tinha o pessoal de Ivo Mota, o pessoal de Ivo, mas no meu modo, no meu gosto, assim que eu estou dizendo, entendeu? Porque cada um acha o seu jeito, né? Mas, para mim, a que brilhava mais chamava-se Chica Maná. Ela brilhava mesmo. Quando ela cantava assim, ela se abaixava. E lá na frente ela se levantava e saía fazendo aquele currupi, e era a coisa mais linda do mundo. Então eu não posso dizer que fulano ciclano, só tem que dizer quem era a pessoa, não é isso?
É isso. Cício Gomes, meu irmão, me diga uma coisa.
Sim.
E a presença das crianças? As crianças participavam da brincadeira? Se participavam, participavam de que forma?
Ô Adiel, naquela época, 40, 50 anos atrás, a gente não tinha criança na época. Já era tudo adulto. Então, depois, agora...
Já nascia grande, era?
Não nascia, porque a gente não tinha criança. Era alguma perdida que vinha, que nem o menino de Ivo. Eu, com meus 14, 13, 12 anos, eram as crianças que tinham. Já era quase adulto. Mas hoje, o sangue está na veia. Hoje, uma criança está dentro da barriga da mãe, já está saltando. Que nem o bonito aqui. O bonito dentro da barriga da mãe, eu cantando e ele saltando. Então, seguinte, naquela época era mais, como se diz, era mais difícil. As crianças não eram muito atentas à brincadeira. É por isso que eu digo a você, você sabe da história, você conhece a história, você sabe, naquela época a gente era discriminado. Quando a gente estava dançando, a gente estava brincando, o povo dizia que era Xangô, que era a macumba, que era isso, aquele outro. Eu levei muito nome de macumbeiro. Então, aquela época era mais fechado. Hoje não, hoje as crianças já estão dentro. Hoje é um trabalho mais elevado, já é um trabalho mais bonito. E todo mundo hoje aqui, você sabe que todo mundo hoje aqui em Arco Verde gosta do samba de coco, brinca do samba de coco. Já está aberto aí para todo mundo. Mas naquela época era um pouco mais fechado. Não sei se você,
entendi,
alguém da sua família ou você chegou a ter essa participação. Hoje não, hoje nós estamos aí de braços abertos.
Na minha região também acontecia um pouco parecido. Durante, inclusive, o período de ditadura, o pessoal tinha que brincar escondido, porque havia uma repressão muito grande aos terreiros de matriz africana, né?
Justamente.
Eles denominavam tudo, eles chamavam tudo de Xangô ou de Catimbó, né? Era tudo, era uma coisa só. Eles não queriam saber qual era a linha.
Então foi aqui onde a nossa brincadeira foi muito discriminada. Agora, dos anos 90 para cá, não, até que foi clareando mais, que hoje a terra recebeu o título da terra samba de coco, né? Ficou um negócio mais bonito, não é?
E o Vivi, o bonito que você está falando, é um dos netos dele, chama Vivi.
É.
Ele desde criança, está dizendo que desde a barriga, na barriga eu não conheci.
Não,
mas
não.
Já como pequenininho, já brincando, é um dos pisadores, né?
É um dos pisadores.
Dos bailarinos do Coco de Roda.
Justamente.
E é quem está fazendo esse vídeo aí que vocês estão assistindo, é Cício, quem está filmando.
Justamente.
É o Vivi, mais conhecido como... O Bonito.
O Bonito, o Bonito, justamente, conhecido como Bonito. Então, hoje, Adiel, é aquela história. Hoje nós temos as crianças. Vivi já está aí com seus 17 anos, né? Quando ele começou com a gente, tinha o quê? Tinha 2, 3 anos, quando ele começou. Diego começou pequenininho, já sambando nos meus braços. O Bruno de François, tudo começaram criancinha. Então, através dessas crianças... Aí foi onde foi surgindo, que você sabe que hoje o Coco Raiz tem o Coco Eremim, tudo de criança, né? Então aí está dando o espaço para as crianças darem continuidade ao trabalho. Como eu disse essa semana, eu tive uma live com o pessoal lá do Rio Grande do Sul e eu passei para eles. Hoje a gente está passando, hoje eu estou passando para as crianças, eu estou passando para os filhos, para os netos, os binetos, né? Porque o seguinte é esse, é um legado que eu estou passando para eles. Porque logo, ninguém sabe, o amanhã a Deus pertence, eu posso partir e já deixo eles, um legado para eles dar continuidade, não deixar a cultura morrer, porque o seguinte é isso, olha, da nossa geração, da nossa época, da nossa época, que eu falo da caravana de Ivo Lopes, hoje só tem eu e Bill Neguinho. O resto já partiu, não tem mais ninguém. Né?
Ô Cício, eu queria que tu falasse um pouco sobre Bill Neguinho, já que você lembrou dele aí. Bill Neguinho é uma figura importantíssima para o samba de coco na cidade de Arco Verde, e algumas pessoas já sabem, outras não, mas foi o inventor dessa pancada do bombo, que é uma das características principais do samba de coco em Arco Verde. Aonde você escutar essa pancada, você sabe que alguém de Arco Verde está passando por ali, ou alguém aprendeu em Arco Verde e está ali tocando o que aprendeu em Arco Verde. Fala um pouco sobre essa figura de Bill Neguinho, e fala um pouco como surgiu essa pancada que vocês trabalham até hoje.
Ô Adiel, essa pancada ela surgiu em 1971 para 1972. Como eu terminei de dizer a você agora, o coco aqui era só o ganzá. E a gente estava numa brincadeira aqui no Democrático Esporte Clube, você sabe, aqui na Antônio de Apiaçu. A gente estava numa brincadeira e Áureo Bradley, que foi o prefeito, foi deputado aqui em Arco Verde, e o filho dele disse a Romero e a Ivo Lopes: ah, mas por que vocês não botam um surdo, um pandeiro, uma coisa, para a pancada ficar mais bonita, ficar cheia? Aí eu disse: rapaz, mas ninguém sabe tocar, porque fica difícil, sabe? Aí eu sei que, para encurtar a história, Zé Áureo trouxe um instrumento. E a gente ia fazer um comício na época aqui na Avenida Pinto de Campo. E só que Bill Neguinho disse: e agora, o que é que a gente faz? Aí Bill disse aí, eu disse: negão, te incomoda não, que eu vou fazer aqui a pancada. Oxê, Bill Neguinho começou na pancada, meu filho. E nós fizemos a batucada, foi gente. E o pessoal sentiram aquela coisa, aquele baluarte, aquela coisa mais bonita. E já juntou três instrumentos. Só era um, juntou mais três, aí foi, ficou bonito. Aí Bill Neguinho segurou a pancada e tocou o barco para frente. Hoje a gente temos, no mundo em peso, por onde a gente já passou, que você sabe que eu já andei com você pelo meio do mundo, e a gente já ouviu essa conversa. Eu estive na França, eu estive na Itália, aquele mundo todinho, e a pancada é essa. Só que todo mundo já conhece essa pancada, estilizada pelo nosso querido Bill Neguinho. Então, não adianta fulano, ciclano, bertano fazer uma pancada, porque essa entrou e essa não vai sair mais nunca. Porque já François toca, já o menino daqui toca, o Vivi também toca, todo mundo já vai nessa pancada. Então o Bill Neguinho foi o mestre dessa pancada, ele tá de parabéns. É pena, Adiel, é pena que Bill Neguinho já tá cego, não anda mais, é difícil eu ver Bill, dificilmente eu ver Bill. Eu me sinto muito, assim, castigado, como dizia Jacques do Pandeiro, castigado mesmo, não veio o negão, pra gente estar conversando, a gente estar dialogando, que ele só vive dentro de casa e não sai mais. E principalmente agora, Deus, com essa pandemia, aí tá acabando com tudo. Mas, se Deus quiser, nós vamos conversar ainda.
Neguinho, que agora há pouco, acredito que uns 2-3 meses atrás, inteirou quantos anos, Cícero?
Completou 90 anos.
90 anos.
90 anos.
Né? É interessante essa história, porque muita gente pensa, quando escuta, quando vê uma brincadeira, uma manifestação da cultura popular, e entende aquilo como uma coisa que foi feita há muito tempo e
não,
que
não,
é impossível que se acrescente alguma coisa. Então, se isso acabou de falar aí, que essa pancada que o pessoal de Arco Verde em peso utiliza e que já é conhecida mundialmente, foi elaborada, vamos dizer assim, não é? Desenvolvida por Bill Neguinho,
Neguinho
71, 72, então mostrando que a tradição e que a manifestação popular é uma coisa viva, é uma matéria viva que pode o tempo todo estar sendo acrescentada de novos aspectos e outras ferramentas, não é isso?
Justamente, então você vê através disso aí, vamos dizer, 50 anos essa pancada, né? O Cordel do Fogo Encantado fez um show aí, não sei se foi Rio ou foi Belo Horizonte, um lugar aí. E o menino, que toca o surdo, subiu ao palco e quando ele estava tocando, disse que ia mandar, e assim falando, que aquilo ali era oferecendo ao nosso querido Bill Neguinho, que era o mestre daquela pancada. Quer dizer, isso pra gente aqui na Arco Verde, isso pra gente é um sucesso. Pra Bill Neguinho é muito mais saber que o nome dele está girando no mundo em peso. Não é isso?
É isso.
Então é isso aí.
É isso.
Então ele é o baluarte da cidade, a pancada é ele e acabou. Não existe outro, é ele.
É isso.
É.
Ô Cício, eu vou ler uma questão. Chegou uma questão aqui pra gente.
Sim.
É do Grupo Zanzar, do Rio de Janeiro.
Grupo Zanzar.
É um grupo que desenvolve várias brincadeiras e várias rodas já há bastante tempo no Rio de Janeiro. E
sim,
que também desenvolvem encontros e sambadas de coco. E eles mandaram uma questão aqui, quando eles ficaram sabendo que o convidado do primeiro Comendo de Coco no formato podcast era Cício Gomes de Arco Verde.
Sim, sim.
Eles mandaram uma questão aqui.
Sim.
E eu gostaria de passar para você, tá certo?
Sim, passa. Vai.
Diz o seguinte.
Sim.
O coco possui diferentes símbolos que o institui como o fazer do coco. Desde o canto, ritmos, letras, a dança, os instrumentos, as histórias de vida e seus territórios. Mas um símbolo bem significativo, a roda, está sendo deixada de mão por alguns grupos do Nordeste. O que é que você tem a dizer sobre alguns grupos que não estão mais trabalhando em formato de roda, seja na coreografia de um palco ou mesmo no terreiro, mesmo quando acontecem as sambadas, não estão mais fazendo em formato de rodas? O que é que você acha disso?
Olha, veja só. Primeiro que tudo, eu quero mandar um abraço a esse pessoal aí do Rio, por estar me assistindo, me entrevistando ou falando comigo. E dizer a esse pessoal que eu já estive aí no telhado, no tempo do Aízes, né? Então, Adiel, eu vejo, assim, veja só, a modificação, ela está muito grande. Então, não estão seguindo mais o princípio como era antigamente. É aquilo que eu terminei de falar. Assim, vamos dizer assim, acha que, rapaz, não dá, vamos fazer mais assim, não sei o que, não. Eu acho que a conclusão disso tudo, a gente tem que trabalhar o que tem que ser. Se tem que tem o foguete de roda, tem o samba de roda, tem a roda, tem tudo. Então nós vamos, como se diz, vamos preparar para fazer o que nós temos. Não é a gente esquecer daquilo que a gente tem. A gente não pode esquecer. Porque se é uma cultura popular, é uma cultura da nossa terra, vamos dizer que ela é uma cultura África, uma cultura indígena, então a gente tem que levar essa cultura à frente. A gente não pode, se a gente faz parte desse trabalho, a gente não pode mais, como se diz assim, parar. Não, eu não vou fazer mais isso, porque não dá certo. Você está tirando, eu estou tirando, uma característica muito linda do nosso trabalho. Então, nós estamos fazendo que o nosso trabalho morra. Que ele não pode morrer, ele tem que prosseguir, ele tem que ir à frente. Isso vai depender muito da gente também, que não deixe que o nosso trabalho se acabe. É.
Isso.
A tecnologia hoje está muito diferente. Então, quer ver, disse o nosso saudoso Jacques do Pandeiro que o pagode, o samba, o maracatu, o caboclinho, tudo vem do samba de coco, tudo vem do coco. Quer dizer, uma parada dessa que o nosso saudoso Jacques disse, se você quiser ouvir, você conversa com o Alceu Valença, que ele foi quem gravou esse negócio. Então, Jacques do Pandeiro foi o quê? Jacques do Pandeiro foi o melhor sambista do nosso Brasil. E ele dizer uma coisa dessa, então a gente temos que aproveitar o nosso legado e levar tudo em frente, não deixar que morra. Porque se nasceu do nosso trabalho, do nosso povo africano, então a gente tem que dar continuidade, não deixar morrer. Então eu acho que o caminho é esse por aí. Não deixar morrer. Se vamos dizer assim, fulano não gosta. Sim, mas se eu não gosto, vamos dizer assim, 30, 40, 50 pessoas lá na frente acham bonito. Então, quer dizer, quem ganha é a maioria. Não vamos deixar quem é a maioria. Não é isso?
Agora você falou aí sobre essa influência indígena, né? E vocês vivem numa região que é a porta de entrada do sertão, né? A primeira cidade do sertão, que é Arco Verde, e muito próxima ao povo Xucuru e a outros povos que habitam essa região. Qual a influência que você sente mais forte dessa presença indígena dentro do samba de coco, Cício?
Veja só, essa presença, Ariel, ela vai mudar muito pouco, porque vem a África indígena. Então, o nosso trabalho com a África, ele tem um pouquinho também dos índios. Porque a nossa dança, quando eles estão batendo o toré, Não sei se você já prestou atenção. Quando eles estão batendo o toré, que está fazendo aquela dança dele, ela é idêntica ao samba de coco. Aquela pisada dele, ela dá aquele mesmo ritmo. Então, o nosso contexto, eles são iguais. Não muda, não vai fazer diferença nenhuma. Então, indígena, África. Então, é uma coisa que está tudo dentro do globo, como diz a história.
Muita coisa do que se canta também...
dentro dos índios.
Do que se canta no trabalho.
Justamente.
O pessoal também canta nas rodas,
que,
né?
Por sinal, é uma coisa que, como já se disse, se veio do samba, do samba de coco. Então, a porta de entrada foi o samba de coco. São os nossos áfricos que trouxeram. Porque você vê, muitas vezes você vê em filme, em história, aquela lavadeira, aquele pessoal cantando na beira do rio, aqueles pretos cantando, aquela música maravilhosa, aquela música linda, que chega, você sente no coração, que chega, abre aquela esperteza. Então, é o nosso trabalho é esse, e a gente temos que dar continuidade a esse trabalho. A gente não pode deixar que esse trabalho morra, né?
Isso. Eu vejo também uma coisa interessante nas vozes, né? Eu já conversei muito sobre isso com você. E também tem muito essa presença desse intervalo, né? Dessa abertura de voz
sim,
que
sim.
Vocês fazem aí, que também é uma coisa muito presente nos torés e nas rodas, nos cultos indígenas, né? Da região.
Com certeza.
Você lembra de algum toré desse que vocês colocaram, adaptaram para as rodas de coco? E que até hoje o pessoal canta por aí pela região.
O Ariel. Enquanto essa aqui quiser mangar de mim. Essa é uma música.
Canta um pedacinho pra gente ouvir.
Essa é uma música que é aqui do Zinho, aqui do Chico Luz, que seu Antônio cantou aqui com a gente. Essa ali diz assim, ó. É o Pirina. Quem quiser mandar de mim, eu não me importa não. Quem quiser mandar de mim, eu não me importa não. Pai do pão, a minha mãe tamanhinha, para eu cantar um pouco, ela abriu meus caminhos. Quem quiser mandar de mim, eu não me importa não. Quem quiser mandar de mim, eu não me importa não. Quando eu chegava na mata, areia, areia. Quando eu chegava na mata, areia, areia. Olha que eu tava dormindo naquela mata, minha vinha, todo mundo já sabia que isso, comigo não matinha, comigo não matinha. E por aí vai, quer dizer, é uma história indígena junto com a história junto com a história África, e tudo vai se misturando e tudo vai dando certo. E a gente vai chegando lá.
Maravilha.
Oi, Adiel.
Então vou fazer aqui mais uma questão que chegou para o mestre Isso Gomes, e chegou dessa vez do Goiás, do Cerrado, com o grupo Passarinhos do Cerrado, lá de Goiânia. Um grande abraço a todos os componentes desse grupo que vem representando tão bem o Coco de Roda no estado do Goiás, no centro-oeste brasileiro. E eles perguntam o seguinte, pergunta ao Cício Gomes: mestre, quais são as suas principais referências dentro do Coco de Roda?
Rapaz, olha, a minha primeira e a segunda, uma primeira e uma segunda. A minha primeira referência chama-se Buri Buri. A segunda chama-se Adriel Luna, porque foi neles onde vocês, onde eu me inspirei, onde eu me vem o ego para fazer as coisas bonitas. Então, tem Jacinto Silva, tem Azulão, o pessoal do Passarinho do Cerrado, que eu me espelhei muito naquele menino, eu não sei, me esqueci o nome dele agora.
Rodrigo.
Rodrigo, nas meninas, a voz das meninas. Quer dizer, tudo isso vem a experiência, vem onde você se apegar, fazer as coisas bonitas. Então, o seguinte é esse, foi em vocês que eu acreditei, foi em vocês que eu apostei que eu chegava lá. E, por sinal, estou indo devagarzinho e sempre estou chegando lá.
Então, é uma estrada de via dupla, porque acredito que todas essas pessoas que você
justamente
acabou de falar também têm em você uma grande referência. E não somente a
justamente
gente, mas o Brasil todo aprendeu a curtir, a se embalar com a voz de Cícero Gomes. Essa voz de trovão, que
é
onde chega, toma conta de qualquer palco, porque tem a presença e tem a verve forte do povo do Moxotó e da poeira dessas estradas sertanejas.
vida tava tão boa, pra que mandou me chamar?
Maravilhas! Olha aí, Cício Gomes cantando esse coco, que eu acredito que seja um dos cocos mais conhecidos do mestre Cício Gomes, mundo afora. Inclusive que esse coco tocou no encerramento das Olimpíadas de 2016, pela voz do nosso amigo, nosso poeta Maciel Salu, que interpretou esse brinquedo tão bonito do mestre Cício Gomes. Ô Cício, fala um pouquinho aí desse coco, A Vida Tava Tão Boa. É uma história, um vai e vem medonho, tava do crato pra Monteiro. Conta aí pra gente um pouco dessa história, meu
irmão. Olha, essa história, pra mim, ela é uma história muito triste, ela bate no meu coração, ela dói no meu coração. Porque foi em 1969 quando eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu e eu saí daqui pra Juazeiro sem documento. Não tinha nada. E eu parti pra Juazeiro com a cara e a coragem. Fui arrumar emprego. Lá não arrumei nada, fui trabalhar na roça, né? E ao dois, três meses recebi uma carta, meu irmão estava aqui se acabando na cachaça, morrendo, e queria minha presença e eu voltei. Aí ao chegar aqui em Arco Verde eu fiz essa música. Agora eu fiz a música, eu não pensei que ia dar alguma coisa naquela época, em 1970. Aí eu fiz a música. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. Quer dizer, essa música que eu fiz foi falando sobre o meu sofrimento e a minha história. Aí quando vem a história, eu tinha só 13 anos, você pode acreditar. Quando minha mãe morreu, eu só pensava em chorar. Porque naquela época se existia a inocência. Não tinha maldade, ninguém tinha maldade com ninguém. Então, eu só pensava em chorar, né? Parti para o Juazeiro pensando em trabalhar. Fiquei com a minha tia na roça, eu fui plantar. Foi o meu trabalho lá em Juazeiro, né? Aí, onde vem a história? Foi para o Juazeiro, Crato e Monteiro. Aí, na embolada, eu botei isso.
Puxa a cobra para os pés.
Puxa a cobra para os pés, meu filho. E a bicha mordeu meus pés e eu saía pinotando na carreira, gritando. E minha tia dizia, o que é isso, meu filho? Eu dizia, é cobra, mãe. Aí, pronto, aí aquela história toda, né? Então... Justamente uma história puxar outra.
Maravilha, meu poeta Cício Gomes. A gente está muito contente de ter estreado o Comendo de Coco no formato podcast, graças ao incentivo do edital Sesc Convida 2020, né? Promovido pelo Sesc, que a gente foi contemplado e conseguiu colocar esse sonho, transformar em realidade. Então, hoje o nosso primeiro convidado foi o mestre Cício Gomes, o mestre do samba de coco Trupé de Arco Verde. E Cícero Gomes, que tem essa atuação muito forte e muito digna dentro do samba de coco no estado de Pernambuco, né? Desde o começo, quando ele brincava ainda nos terreiros, nos encontros que Ivo Lopes promovia na cidade de Arco Verde, depois no formato da caravana, depois no formato do coco raiz de Arco Verde, esse que também ocupou um espaço imenso dentro desse mercado da cultura popular no Brasil e no mundo. E já há 12 anos ele vem com o samba de coco Trupé de Arco Verde, formado principalmente por sua família, mas por muitos amigos, muitos vizinhos que compõem esse grupo, que já é uma grande referência também no Brasil todo do Samba de Coco. Cícero, a conversa da gente já vai chegando ao final. É mais Sim. ligeiro, assim, é mais curto do que coice de preá, né? Certo. Mas eu queria que você escolhesse uma maneira de se despedir do pessoal que está ouvindo a gente, que está ouvindo e vendo esse podcast.
Certo. Então eu vou cantando aqui com o meu pandeiro. Ela diz assim, ó. Despedida de amor, o meu amor foi embora. Despedida de amor, eu fiquei na solidão.
Isso como meu irmão, muito obrigado pela sua participação, espero que logo logo essa pandemia passe e que a gente possa se encontrar e brincar pessoalmente.
Justamente, obrigado, digo eu, tenha uma boa tarde e logo logo, se precisar, nós estamos de braços abertos, certo?
Maravilha! E esse foi o podcast Comendo de Coco, com Adel Luna entrevistando o mestre arcoverdense Cícero Gomes. Comendo de Coco é um projeto incentivado pelo edital Sesc Convida 2020. Até a próxima!